Crente Pode? O podcast da Léia Mendonça.
Olá, pessoal, mais uma vez aqui no podcast, ou seja, no Crente Pode, o podcast da Léia Mendonça. Cada dia melhor. E hoje? Hoje eu tô emocionada, né? Tô até falando demais, tô até gaguejando, porque eu sou fã dele. Ele não é só meu amigo, ele é uma pessoa que eu admiro. Ele é pastor, ele tem uma família bonita e ele é dublador. Eu não vou dizer o nome dele, eu só quero que ele faça a voz aqui do Woody.
Tem uma cobra na minha bota! Buzz, você é um brinquedo!
E agora do Tom Hanks?
Wilson! Wilson! Eu é que não vou ficar aqui nessa ilha com uma bola de vôlei!
Ai, que delícia! Eu tô falando do Marco Ribeiro!
Ah, bate
aqui,
bom?
Tô tão feliz de ter você comigo.
Muito obrigado pelo convite.
E eu queria que você cumprimentasse o pessoal que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo.
Essa audiência seleta, é um prazer estar aqui. Pastora Léia Mendonça, como ela disse, é uma amiga, né? Uma louvadora. Não é pastora Léia, não é cantora, é louvadora, né? Compositora maravilhosa, escritora, trabalhamos juntos também, é uma Jeanette Claire Gospel, além né, disso aí, e amigo pastor Serjão também, um abraço para vocês, é bom revê-los.
Olha, eu ainda não realizei um sonho, e esse sonho é dublar um filme com Marco Ribeiro. Um dia eu chego lá.
Vamos lá, quem
agora,
sabe.
Marco Ribeiro, você é muito especial. Para mim, você é um dos melhores dubladores. Todos os filmes que eu assisto dublado, que eu não assisto legendado, porque eu amo a dublagem. Uhum. Eu sigo vocês, dubladores, no Instagram. E conheço o nome de alguns dubladores, né? Sou fã de todos eles. Quero trazer eles aqui também. E você é uma pessoa muito especial. Tem uma voz lindíssima, tem voz de galã.
Uau!
Tem voz de galã.
Toma
né?
Até água.
Agora, antes da gente falar sobre dublagem, eu queria que você me dissesse o que que crente pode e o que que crente não pode fazer.
Uau! Crente pode fazer tudo, né? A gente tem um livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, porque se Deus nos tivesse criado como robozinho, seria muito chato, né? Seríamos chato. Uns robôs dentro daquilo que ele faz. Então, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, você é livre para fazer o que você quiser dentro da a colheita, né? Tem o plantio e a colheita depois, mas você é livre para fazer o que quiser. E a gente não faz, por quê? Porque a gente tem determinadas coisas, tem o Espírito Santo sempre dentro de nós e que nos guia. Isso vai, isso não vai, e vai dizendo, olha, não é por esse caminho aqui, é por esse. Então, eu posso fazer
livres,
todas as coisas,
né,
somos livres. Somos livres, e essa é a liberdade de escolha, e procuramos, através de Deus, escolher o melhor.
Que coisa linda, né? É bom saber que a gente pode, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nós somos atalaias, nós somos embaixadores de Cristo na Terra, e é tão bonito as pessoas olharem e falarem assim, eu vejo algo diferente em você.
Sim, as pessoas às vezes falam assim, não tem muito conhecimento, as pessoas falam, tem uma energia diferente.
É, a palavra é essa, né?
Eles usam a palavra energia, mas não é energia, é a pessoa do Espírito Santo, é a unção, e tem a passagem no Antigo Testamento também, esse que te apresenta dois caminhos, né? Parafraseando, o caminho da morte e da vida. E Deus fala, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ele te mostra os dois caminhos e diz, escolhe esse aqui que é melhor para você. Mas ele nos deixa livres.
Livres. Faça boas escolhas, tá? Agora, vou repetir, vou ser bem redundante. Sua voz é linda e você é um dos melhores dubladores. E como é que você descobriu esse talento?
Bom, eu desde pequeno, né, 12 anos na escola, já fazia teatro na escola, tive escola de cinema na própria escola, nós estudávamos cinema também. E eu brincava já com essa questão de vozes, imitando um ali, outra aqui, imitava muitos personagens do Chico Anísio. E aí, quando chegou por volta dos 15 anos... Eu fui trabalhar numa rádio cristã, né, como locutor. E nessa mesma época, surgiu lá na Herbert Richards, que meu tio era mixador lá, era da parte técnica, e ele pegou alguns programas do Ministério Bernard Johnson, pessoal das mais antigo vai lembrar, né? Então tinham lá uns bonequinhos, Muppets, aqueles meios Muppets, muito, muito bem feitos, que chamava-se Lugar Secreto, o nome do programa. Então ele me chamou para fazer um teste num vovozinho, e eu me lembro até hoje, que era o texto de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Então você sempre teve essa facilidade de criar
a
voz.
Sim, assim sempre brincava com isso. Aí eu fiz esse teste, gostei, passei a dublar e depois eu me profissionalizei. Então aí eu comecei lá em 85 e aí com 15 anos de idade, né? Então aí daí eu fui embora. Estamos aí o quê? 40 anos, né? 30 e pouco, 40
Meu
anos.
Meu Deus do céu, mas então você começou criança?
Bem novinha, bem novinho. 15 anos, é.
É, porque olha a cara do abençoado, né? Não envelhece, né? Marco Ribeiro não envelhece. Agora me diz uma coisa, se eu não fosse cantora, eu queria ser dubladora.
Uhum.
E ele não é só dublador, não, ele é diretor de uma agência, né?
É, como é que empresa se fala? De dublagem. Empresa de dublagem.
Empresa de dublagem.
Vanmark.
É, se você tem registro de ator, porque parece que tem que ter registro de ator,
porque,
não?
O que acontece? O dublador, ele é um ator que faz dublagem também.
Uhum.
Né? Alguns ficam mais na área da dublagem e outros ainda fazem teatro, televisão.
Entendi.
Dependendo do tempo, das oportunidades. Eu fiz teatro, cheguei a fazer teatro, bastante coisa, fiz televisão, mas me concentrei mais na dublagem. Porque você acaba, às vezes, até se acomodando, você pega um personagem aqui e outro ali, e aí teatro, você tem que fazer teste, você tem tal, e de repente você acaba se acomodando mais. Aí eu larguei rádio, faço só publicidade, gravo muita coisa de publicidade ainda e fiquei mais concentrado na dublagem mesmo.
E como é que é esse negócio de estabelecer um dublador para aquele personagem?
Uhum.
Por exemplo, você dubla Tom Hanks.
Sim.
Você dubla Jim Carrey, né? Aliás, faz Jim Carrey de novo.
O Jim Carrey tem vários papéis. 90% dos Jim Carreys, dos filmes dele, eu fiz,
é você,
né? Eu fiz o Máscara, que o pessoal gosta muito. Vamos ao Cocobongo, porque vai ser festa. F-E-S-T-A, porque eu quero.
Delícia!
Tem muita coisa.
E como é que... quem é que escolhe? Tipo assim, você vai ficar dublando Tom Hanks. Jim Carrey, aquele que é o Homem de Ferro?
O Robert Downey Jr.
Dá pra você falar?
Eu faço o Robert... Só o Robert Downey Jr. eu dublo há 28 anos. Só ele eu dublo há 28 anos. E ele, quer dizer, na frase mais famosa dele do Homem de Ferro, né? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Eu sou o Homem de Ferro.
Ai, maravilhoso, né?
É por aí.
E aí você me responde.
Quem escolhe?
Escolhe, por exemplo, agora Marco Ribeiro é o que vai fazer... O
Robert Downey Jr. O que acontece é o seguinte, às vezes você tem o cliente, né, que diz, eu quero fazer teste de voz, três vozes para cada personagem, três dubladores, e aí ele vai e escolhe aquele dublador. E aí a partir daquele momento, ou então o diretor escolhe, eu vou chamar fulano para fazer esse determinado papel. Então se você tá ali, encaixou bem, foi uma boa escalação,
uhum,
as pessoas tentam manter para manter a consistência, né? Era como o Newton da Mata, que era um grande dublador, que fazia dentre outras coisas, o Bruce Willis. Então a gente só imaginava o Bruce Willis com aquela voz, né? Que era o da Mata.
Se colocar outra voz, você desconhece o Bruce Willis.
Sim,
é
sim.
É incrível.
E até hoje, por exemplo, o Robert Downey Jr. é a mesma coisa. Se troca a minha voz, não porque seja eu, mas se você cria uma identidade. Era como se amanhã a Léa Mendonça acordasse e era...
Com
outra voz. Então isso cria uma identidade. Por isso que a gente tenta manter, quando é uma boa escalação, a gente tenta manter para ver essa identificação. Tem gente que não conhece o Robert Downey Jr. com outra voz senão a minha.
Uhum.
O Tom Hanks é a mesma coisa. Quando eles olham, eu achei estranho ele falando no original, porque a voz já vem à cabeça, né?
Yeah. Agora, eu sei que você trabalha com uma equipe muito grande.
Sim, sim.
Você tem essa empresa de dublagem, você escolhe os atores, os dubladores. Quem são esses atores? Eu queria até que você tocasse no nome deles para fazer um tributo a eles, porque até pouco tempo vocês dublavam e ninguém nem sabia quem eram vocês. As redes sociais, né, a mídia trouxe vocês para a janela. Uhum. Hoje a gente sabe quem dubla o Richard Gere, a gente sabe quem dubla o Schwarzenegger. Uhum. Hoje a gente sabe, conhece o rosto. É, ali nos créditos, quando acaba o filme, sim, às vezes vem o nome dos dubladores ou então alguém fala o nome dos dubladores, né? Você quer fazer um tributo a eles? Porque eu sou fã. É. Eu sou fã de todos eles, mas eu não lembro do nome de todos. Tem aquela senhora que eu amo.
É a Selma Lopes.
Selma Lopes, Selma que eu Lopes, quero maravilha. Trazer a Selma Lopes.
É a diva da dublagem.
Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Quem viu aquela Usurpadora, uhum, é a voz da avó, né? Do galã da novela.
É a Whoopi Goldberg.
Ela também dubla naquele do coral que ela, da freira.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então eu sou fã dela, eu quero trazer ela aqui qualquer dia. Mas fala um pouquinho sobre esses atores, esses artistas que estão nos bastidores, mas que emprestam a alma, a interpretação. Porque eu acho mais difícil ser dublador do que ator,
sim,
de,
sim,
de filme. Porque o ator tá conciliando os gestos com a voz, a expressão e os sentimentos. O dublador, não. É um olho na missa e outro no padre e tendo que passar emoção. Eu acho que é uma coisa fantástica.
Sobre a questão dos dubladores estarem lá nos créditos, isso foi uma lei de 2008, eu acho.
Então é lei.
Foi uma lei. Inclusive, eu acho que foi o Clodovil. O falecido Clodovil que foi o criador dessa lei que tinha que ter os créditos dos dubladores, o nome. Então você pode narrar o nome com as vozes de fulano, cicrano e tal.
Você fala
eu
isso
faço,
com
falo,
as vozes de Marco
vozes
Ribeiro.
De...
Ai, que delícia!
Ou então pode ter, tem lá os créditos. E tem alguns filmes agora que já fizeram de forma diferente. Assim que abre o filme, tem o nome lá dos dubladores. O que acontece também foi que depois de um tempo, a profissão foi começando a ser muito respeitada. Muito respeitada, porque antigamente tinha aquela coisa, até no próprio meio artístico, você é dublador? Era uma coisa assim, sabe?
Reles, né?
Reles. O cara não fez nada, não deu certo no teatro, não deu certo na televisão, foi fazer dublagem. E hoje é inverso, já está invertindo. Já está invertido isso. Os atores estão pedindo para dublar, para fazer desenhos e tal. Os atores estão pedindo, porque a dublagem passou a ser mais respeitada e em 2017 eu lancei uma hashtag que é Prestigie a Boa Dublagem. Porque tem dublagem ruim, né? Tem muita coisa ruim,
Marcos,
feita por não profissionais.
Ontem eu assisti um filme, claro que eu não vou dizer o nome do filme aqui, mas olha, que vontade de parar de ver. É porque quando eu começo a ver um filme, eu vou até o final. Mas que dublagem horrível.
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 Tem coisas horrorosas.
Horrível.
A melhor dublagem é aquela que você não percebe que está dublado. Então o nosso trabalho ele é excelente quando você esquece que o filme é dublado. Então, as vozes estão bem escaladas, o movimento
tá
labial está sincado direitinho. A gente pega as palavras correlatas em português para tentar fechar uma labial melhor. Então essa é a boa dublagem. Então em 2017 eu lancei Prestigie a Boa Dublagem, que
maravilha.
É para a gente pegar esses artistas maravilhosos como que faleceram, né, também já nos deixaram aí, mas que pavimentaram esse caminho. Orlando Drummond, Mário Monjardim, Jomery Pozzoli, pessoal que veio de rádio teatro, né, Carmen Sheila, que inclusive era nossa irmã
Carmen
em Cristo.
Carmen Sheila,
Era nossa irmã em Cristo também. Tanta gente
a
boa.
Miriam Fischer,
que é uma
das
excelente
melhores
dubladoras. A gente tem muita gente boa e é até estranho falar o nome de um e esquecer o outro, porque tem gente
mas
maravilhosa.
Não pode esquecer também do Mauro.
Mauro Ramos,
ele
Mauro
faz.
Ramos.
Ele dubla. Ele, não é ele que dubla o Shrek?
Shrek é.
Ai, sim. Gente.
Ele dublou o Shrek e aí depois o Bussunda.
Bussunda.
O Bussunda fez, né? Em cima até da voz dele.
Mas a voz
original.
Dele é ótima.
Isso, você sabe que eu fiz teste pra dublar o Shrek.
É mesmo?
E eu fiquei super desconfortável porque quem dubla ele no original é o Mike Myers, que é um ator que eu dublo também, já dublei bastante filmes dele. E aí me chamaram pra fazer o teste. E aí quando eu cheguei para fazer o teste, primeiro que eu só vi o Mauro Ramos fazendo ele, não via outra pessoa. E aí eu fui fazer o teste, eu fiquei desconfortável, ainda falei, não, faz a sua voz normal. Falei, mas a minha voz normal, porque eu vejo o Shrek meio, tem que ser uma coisa meio assim, então não, faz a sua voz normal.
Não, e sua voz é voz de galã.
Aí eu falei, caramba.
A voz não é voz de Shrek, não.
E eu torci pra não ganhar. Eu torci pra não ganhar, porque eu só vi o Mauro Ramos fazendo ele.
É. E tem um dublador também, que eu sou admiradora, é o dublador do Alec Baldwin.
Alec Baldwin é o Massimões.
Meu Deus,
Massimões.
Que voz. É. Um dia você me ajuda a trazer ele aqui.
Sim, sim, Massimões é das antigas também. A gente começou praticamente juntos, acho que tem 6 meses de diferença, uma coisa assim, né? E a gente vem caminhando ao longo. A gente fez TV Colosso junto, a gente fez muita coisa junto.
Agora me fala uma coisa, artistas e desenhos que você já dublou, fala aqui pro pessoal.
Eita, vamos pegar lá de trás então.
Porque, sabe por que eu tô falando isso? Porque ele fez uns vídeos aqui para um pessoal aqui dos bastidores e os filhos estão enlouquecidos, né? E não são só filhos de 7 anos não, são filhos de 30, de 40.
É porque o pessoal diz assim, você fez parte da minha infância.
É.
A gente começa lá anos 90 com Tartarugas Ninja, né? Que passava muito. Porque antigamente, como não tinha streaming, era tudo concentrado na TV aberta, né? Então era tudo.
Todo mundo vendo
ali
aqueles desenhos.
É. Então tinha Tartaruga Ninja, que era Santa Tartaruga, que vontade de comer uma pizza.
Você que fez?
Era o Rafael do Tartaruga Ninja. Depois meu filho fez, meu primo fez, o Duda Ribeiro, que também é dublador. Pastor também, presidente, dublador também. E depois foi meu filho também que fez tudo em teste. Não foi nada jabá. Eles fizeram teste e acabaram ganhando.
O que você quer dizer com isso?
Não foi assim... vai fazer porque é filho do Marco Ribeiro, não.
Ah,
ele fez teste.
É rigor, né?
Foi rigor.
É porque não vale a pena, né?
Sim, sim.
Colocar gente que não tem a qualidade.
Porque
talento, só não vale.
Então ele ganhou, tanto o Duda quanto o Renan Ribeiro, que meu filho, ganharam ali no talento mesmo. Aí depois tem o Máscara, o próprio Máscara, né? Que eu fiz demais! Vamos! Teve o desenho e o filme. E teve Vida de Inseto. Vida de Inseto, né? Aquele famoso da Disney também. Princesa Ata, olha, isso aqui é uma pedra, mas finge que é uma semente. Tá bom, eu sei o que é uma pedra, já dei muita volta em pedra. E, o Formiguinha lá atrapalhado. E aí o Toy Story, né? Vamos lá, bala no alvo! Amigo, estou aqui, que é o Woody do Toy Story.
E você acaba decorando tudo, né?
A gente decora tudo. As pessoas, a gente vai passando o tempo, tem coisas que eu não lembro. Tem frases que eu não lembro, ou filmes que a gente dubla, que às vezes o cara, você dublou isso. Ah, dublei?
E eu já falei isso com você. Olha, eu ontem assisti um filme e o ator principal era você. Aí você é mesmo, eu não lembro.
Não lembro, a gente...
A mesma coisa é com Malta...
Malta Júnior.
Malta Júnior, que também é um dublador, vou trazer ele aqui, ele é excelente, o Malta, que trabalha aqui na Rádio 93.
Malta é gente boa, amigo nosso também, a gente fala o Malta aí.
Malta aí.
Mas aí tem esses personagens todos, tem o Michael Kyle, do Eu, a Patroa e as Crianças.
Você também dubla ele.
Júnior, garoto bom, quer dinheiro? Não. O senhor Miyagi, né, o senhor Han. Na versão do Karate Kid 2, bota casaco, tira casaco.
Sério?
Bota casaco, agora você vai... Engraçado que é Karate Kid, mas ele ensina Kung Fu, né? E o nome é Karate Kid. Bota casaco, tira casaco. Tem uma Cartoon Network, pessoal que via Cartoon Network, tinha lá outra semana no Cartoon, aconteceram muitas coisas, que era um programa que tinha do Cartoon Network, que falava dos próprios desenhos do Cartoon Network, e enfim, tem bastante coisa.
Ah, é muita coisa. Tem o Márcio Seixas também.
Márcio Seixas, que é dublador, que faz o Batman.
Ele ele que fala. Herbert.
Versão brasileira, foi um dos
Fala aí, maiores. Fala aí, Marco, fala aí.
Que eu trabalhei na Herbert Richards de 85 a 97, quando eu saí em 97 para montar minha própria empresa, né? A Audio News, que hoje está com
meu
filho.
Aí tem aquela voz.
Aí ele falava, versão brasileira Herbert Richards.
Eu deliro, eu viro criança.
Porque um dos primeiros, um dos mais clássicos, era o Ricardo Mariano, que fazia Rádio Relógio também, e ele é aquele clássico, versão brasileira, Herbert Richards, nos filmes mais antigos, Ricardo Mariano.
Ai, que delícia. Ele é vivo, né?
É vivo. Que era da Rádio Relógio, você sabia?
Você sabia. É lá que eu aprendi a frase, como é que é? Ai, Jesus, eu esqueci. A vida é um milagre que não se repete, como é que
é? Vida é um milagre que não se repete, umas coisas
cada
assim,
cada minuto,
né,
que se passa é um milagre que não se
hoje
repete.
Hoje em dia o pessoal não sabe o que é rádio relógio. Era uma rádio realmente que você tinha de minuto em minuto a hora certa. Nossa. Então...
Mas era gostoso, né?
Você pegava no telefone também para saber a hora.
Era muito bom. E aqui na Rádio 93, nós fizemos 12 novelas, eu pelo menos, né? Fiz 12 novelas, sendo algumas de minha autoria e outras adaptação de livros, como Sim. Deixados para Trás. E eu conheci o Márcio Seixas porque ele trouxe esse povo da dublagem tudinho para poder fazer,
né?
Fazer o Deixados para Trás. Gente, eu fiquei enlouquecida. Até hoje a Andréia Maia tem tudo guardadinho. De vez em quando ela posta de novo.
Nós fizemos 4 novelas, né?
Você
quatro,
fez aqui
quatro
também?
4 radionovelas aí que a Pastora Léa escreveu e a gente fez também. E trouxemos também a galera toda, eu tive o prazer de colocar o Drummond também para trabalhar, o José Santa Cruz.
Você está me devendo, hein? Eu quero esse povo aqui comigo na dublagem.
Ah, se Deus quiser.
Me promete?
Se Deus quiser,
vou na sua igreja.
Que é a Assembleia de Deus, Ministério Cairós, na Tijuca.
Isso aí, na Tijuca, uma igreja maravilhosa, alegre. Porque ele é dublador, mas ele também é pastor. Ele toca violão, ele canta, né? É barba, cabelo e bigode.
Não tão bem quanto a pastora.
É ruim,
mas a gente dá uma arranhada.
É ruim. Ali. Agora, deixa eu falar uma coisa. A sua voz, é com todo respeito, claro, né? Nós somos amigos de muito tempo. A sua voz é voz de galã.
Uhum.
A sua voz é voz de protagonista do bem. Se bem que você também faz...
Faça uns vilões.
Né? Ontem mesmo eu vi aquela série Monsters que saiu agora na Netflix. Sim. E você faz o
psicólogo, né?
Psiquiatra,
é,
né?
Psicólogo, psiquiatra.
Psiquiatra, que o cara é do mal, né?
Ele é meio 171.
Agora, você na condição de pastor e sendo voz de galã, às vezes você tem que dublar cenas de sexo. E falar palavrão. Como é que você se sai dessa situação aí?
A gente, as próprias pessoas, os próprios diretores, às vezes poupam a gente, né? Já sabendo da condição. Os diretores poupam a gente. Ah, eu ia te botar num negócio, mas o cara é muito assim, fala muito, muito palavrão e tal. Mas às vezes não tem jeito. Então o que a gente procura fazer? Na dublagem como um todo, você procura dar uma aliviada. Porque o americano, ele fala muitas vezes nos filmes palavrão como vírgula.
É horrível.
Né? E às vezes são situações, às vezes a mãe falando com o filho, o pai falando com o filho, coisas que não tem a ver, não faz parte da nossa cultura. Então a gente procura sempre aliviar, né? Aliviar essa parte. E para a TV aberta, por exemplo, que a gente dubla muito ainda, eles cortam essas coisas todas. Então você tem a versão light, você faz uma coisa mais light para não ficar tão forte.
Porque ontem, nessa série que eu estava assistindo, né? Já terminei, Monster, que é até um caso verídico. O único ali que não fala palavrão é o psicólogo. Mas eu sei que ele também fala, porque aí você trocou o palavrão por uma palavra...
Mais leve,
menos,
né?
Menos pesada,
uma coisa mais
tranquila. O psicólogo era o único ali, porque o resto, só Jesus.
É porque às vezes não precisa.
Eu só assisti essa série porque isso foi um caso...
É baseado em fato,
né?
Real.
De dois jovens, né? Que mataram os pais, assim... a sangue frio.
Sim, sim.
Né? E eu, como eu gosto de investigação Discovery, eu assisto direto, eu também gostaria de ser policial, né?
E às vezes a gente pega uns tipos de filmes desses assim e tira mensagens dali, né? Tira ali, às vezes você está ouvindo alguma coisa e vem uma mensagem que você pode amanhã aplicar na igreja, né? Uma forma contrária, usando aquilo como exemplo.
A gente
aplica,
né?
Exatamente.
A gente traz aplicação. Agora me diz, como é dublar? Por quê? Porque a gente, quando vê vocês, ouve a voz de vocês, a gente vê que casou perfeitamente a voz e o personagem, né? Se o dublador for bom, então, sinca, legal, apesar de o inglês ser mais curto, o coreano, as palavras são mais curtinhas, e o brasileiro, o português, são palavras extensas, e vocês têm que casar tudo. Como é que é? Eu nunca fui ver, você tem que me levar para ver, hein, um dia. É assim, ó, vocês olhando para a televisão e lendo, É assim?
Sim, sim.
Fala comigo, como é que é?
Você...
Vocês entram para um estúdio, para uma casinha fechada?
Como esse aqui, né? Assim, fechado com uma televisão aqui à frente. Você está aqui na bancada, ou sentado, ou debruçado. Um script à sua frente, a tela ali e você com som original aqui.
Letras garrafais.
Às vezes não, às vezes não. A gente está trabalhando muito com tablet também agora, né? Não é mais script de papel, mas é todo um trabalho de equipe que começa numa boa tradução. Uma boa dublagem começa com uma boa tradução. Sim. Então, se você tem uma boa tradução e uma boa adaptação, porque às vezes você tem o tradutor que adapta e você tem o tradutor e o adaptador. Quando eu vou dirigir filme para cinema, eu pego o filme, né, que o tradutor fez, um bom tradutor, aí eu vou adaptando, não, vou trocar essa palavra aqui por uma palavra que vai bater melhor ali na boca do personagem. Gente. Essa frase aqui vai ficar muito grande, então eu vou deixar o mesmo sentido falando outras coisas para poder caber na labial. Então a gente vai adaptando ali, então é todo um trabalho de equipe. Depois, quando você entra no estúdio, a coisa flui melhor. Então, se você escala direitinho, se você escala bem o filme direitinho, aquela voz ali casou, você vai ver que muitas dublagens, às vezes você olha, parece que a voz não está saindo da boca, parece que está saindo das costas do cara, é estranho, porque não está casando.
É.
Quando a voz casa, caramba, parece que o cara está realmente falando português. Então aí é que a gente diz que é a boa dublagem, quando você não percebe que é dublado. Então é todo um trabalho de equipe. E você tem que ter uma boa dicção, uma boa leitura, um bom reflexo e tudo isso aliado. Então as pessoas às vezes olham assim, isso aí é fácil, eu sei fazer
não
uma
é,
voz,
não.
Assim, imitar uma voz assim e tal. Você...
Não é.
Muita informação ao mesmo tempo. Quando eu faço os meus cursos, que eu dou curso de dublagem, eu dou o workshop, as pessoas chegam e algumas já chegaram assim, tipo... Ah, eu tenho uma voz super legal, então chegaram chegando. Aí quando chegou, não, caramba, mas é difícil isso aqui. Falei, é complicado. E é um baita de um exercício para o ator, porque você faz um vilão, você faz uma pessoa, um galã, você faz um desenho animado, tudo no mesmo dia. Né? Então é um tremendo exercício para o ator.
Meu Deus do céu. E outra coisa, não pode esquecer a voz... dos personagens, né?
Sim, sim, sim.
Porque é tanto personagem, eu estou te pedindo para falar, representar aqui os teus personagens, e você não embaralhou nada.
Esses agora são mais fáceis porque já estão mais gravados, né? Mas existem personagens que a gente faz o teste e quando você dubla um personagem aqui e tal, aí, sei lá, 6 meses depois vem a outra temporada. Caramba, como é que foi a voz que eu fiz para esse cara? Aí às vezes tem gravado, aí o cara passa para você lembrar a voz. Ou então, bateu o olho na imagem, a voz já vem. Já vem junto, você já lembra.
Como é que mesmo o nome daquele ator, Michael, esqueci o sobrenome, que é casado com a Catherine Zeta-Jones? Douglas.
Michael Douglas.
Você conhece o dublador dele?
É o Elcio Romar. O Elcio Romar foi o que mais fez aqui na...
Porque tem outras vozes também que dublam ele, né?
O Elcio Romar, para quem, né, não sei se a galera aí mais antiga deve lembrar, A Gata Comeu, tinha uma novela chamada A Gata Comeu. E ele era o ceguinho da novela, era.
Ele faz muito Michael Douglas, né?
Michael
e ele era ator mesmo.
Tremendo ator de teatro, ator de televisão também.
Muito bom, muito bom. Eu gosto demais da voz dele. Tem condição de eu trazer ele também?
Sim, Hélio Ribeiro, tudo.
Ai, que delícia! Então, você conhece pessoalmente alguns dos atores que você dubla?
Eu não conheci, infelizmente não conheci. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jim Carrey, quando ele foi fazer Os Pinguins do Papai.
Muito bom aquele
filme que eu dublei. E ele veio lançar o filme aqui no Brasil. Então tinha uma coletiva de imprensa e um amigo meu que é jornalista conseguiu me colocar na sala de imprensa e tal, ia ter aquela interação. E aí na última hora eles mudaram a sala, aí tiraram muitas credenciais. Ficaram pouquíssimos jornalistas lá para fazer a entrevista. E aí eu dancei nessa. E aí lá na hora ele perguntou, mas cadê o dublador?
Pois é.
Ele perguntou, cadê meu dublador e tal. E aí...
Você tinha que estar lá,
sim,
não podia ter saído.
E aí eu não consegui. Mas o Robert Downey Jr. ainda não conheci. Conheci outros atores assim, de estar em feiras que eles estavam. Mas atores que eu dublei, tem um que foi fantástico, que era o pastor Chad Daniel. Que ele é... tem muitos, ele trabalha muito com jovens, uma linguagem muito, muito legal, pastor Chad Daniel, que eu dublei ele durante muito tempo, depois conheci, ele virou meu amigo.
É mesmo?
E tal, eu brincava com ele, pastor, você tem que falar mais devagar, porque ele é muito, muito ágil, ele faz coisa pra jovem, pá, 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 pá.
Raciocínio rápido.
É. E aí ele falou, não, eu vou falar mais devagar. E aí virou amigo já.
É. Tem, eu tô te perguntando isso porque um dia eu tava assistindo o Danilo Gentili, e eu vi que aquele ator que interpreta o Wolverine...
Ah, o Isaac Bardavi, falecido, Isaac.
Isaac, né? Ele é falecido?
Sim, sim, Isaac Bardavi faleceu ano passado, eu acho.
Ele também era ator da Globo.
Sim, sim, dublava.
Menina, que
Ele
faleceu?
Sim, sim.
Gente, eu não sabia. Mas ele teve um encontro com esse ator, você lembra o nome desse ator?
Hugh Jackman.
Isso.
Hugh Jackman.
Eles dois se encontraram no Danilo Gentili. Menino, mas foi tão emocionante.
Sim.
Que parecia que era o personagem com a alma do personagem. Ele chorou esse
sim,
ator.
Sim, o
brasileiro.
Hugh Jackman chorou. Foi bem legal porque... Ele prestou essa homenagem ao Isaac Bardavi. O Isaac Bardavi era um excelente ator de teatro, de televisão e de dublagem também. Né?
Nossa, ele falou que ele foi sustentado por esse personagem.
É, falou que muito tempo ele... A gente costuma brincar, assistir essa entrevista. E o Isaac era uma sumidade. Ele era intelectual, né, professor. E era um dos caras que mais sabia de música clássica. Você perguntava essas coisas a ele, ele sabia, os compositores todos, ele tinha uma cultura muito grande.
Não, ele é um dos melhores, né? Sim. Você conhece aquele programa que tem no canal fechado, que é Quilos Mortais?
Sim, sim.
Como é o nome daquele doutor? Ai, gente.
Esse eu não me lembro.
Para esquecer.
Esse eu não me lembro, mas eu já vi.
O doutor Nara. Assim, o dublador daquele doutor também. É maravilhoso.
Eu tenho que me lembrar quem
esqueci
é.
Esqueci o nome
mortais.
Do...
Eu não sei.
É o doutor, é o médico que cuida, né, das pessoas fazendo elas emagrecerem.
Talvez seja em São Paulo.
Nausaradan.
Talvez seja em São Paulo.
Deve ser. Mas tá maravilhoso, gente. Tá tão maravilhoso que eu até esqueci de falar com vocês. Se vocês estão gostando, perguntar, né? Pedir para vocês compartilharem este podcast, compartilhar, dar sua opinião. De repente, você pode até dizer aqui quem você gostaria que eu entrevistasse.
Sim, sim,
né?
Sim.
Pode ser que eu não conheça, pode ser uma pessoa relevante para um podcast e eu vou atrás dessa pessoa, tá bom? Aproveita, ative o sininho para que todas as vezes que chegar um podcast da Leia Mendonça, Crente Pode, você possa ir lá assistir, porque aqui... Não é só aparência não, tá? Aqui tem conteúdo também. Né, pastor?
É verdade, é verdade.
Agora me diz uma coisa. Eu quero te deixar isso claro, né? Eu te reconheço em cada filme que eu assisto.
Ah, que bom.
Todas as vezes que eu tô vendo um filme, eu falo assim, Sérgio, olha aí, Marco Ribeiro.
Tem gente que tem essa memória auditiva muito, muito boa, né? E nos reconhece até em papéis pequenos, porque às vezes quando você dirige um filme...
Às vezes só entra assim uma frase, um personagem pequeno.
É, porque você quando dirige um filme, né? Você tá dirigindo um filme e de repente faltou um cara ali, uma voz de policial. Vamos lá, pessoal, não sei o quê, uma coisa assim e tal. Então você vai e faz uma coisa ali, faz um letreiro, Nova York, 1938
isso.
E tal.
Ou então... É outlet.
Algumas outlet. Coisas assim que vai aparecendo assim, você vai e faz. Então, às vezes, tem coisas pequenininhas, mas a gente faz papel principal, faz às vezes coisa pequena, faz vozerio. Tem atores que não, eu só faço.
Tem isso?
Tem, infelizmente.
Sério?
Tem. Infelizmente tem, o que é lamentável, né? Mas.
Muito lamentável, mas isso tem em todo lugar, né?
Tem todo lugar.
Tem até no meio de pastores, cantores, não, naquela igreja eu não vou, naquela festa eu não vou, tem pouca gente. Tem isso. É vaidade.
É vaidade, é vaidade. Os últimos serão os primeiros, então se você fosse fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Tem que ser. Tem que ser desse jeito.
Agora, você sabe que eu sou fã do Richard Gere.
Sim, sim.
E como é o nome do ator que dubla o Richard Gere?
O Richard Gere, quem mais marcou a voz dele,
foi
Ricardo Schnetzer.
É maravilhoso.
Ricardo Schnetzer é uma figura fantástica também, um amigo de longa data. Gente muito boa, um coração muito bom.
Essas pessoas todinhas, eu queria que você falasse para todos eles, quando você estiver com eles, que eu sou admiradora.
E todos eles participaram da radionovela.
É, menina.
Participaram da Rádio Novela. Eu coloquei eles em todos.
Uma felicidade.
A gente fez algumas, eu não me lembro agora os títulos exatos, mas a gente fez algumas boas rádios.
Sim, foram. Porque o Deixados para Trás são vários livros.
Uhum.
E a Andréia, Andréia Maia, que é diretora da rádio, que vai estar comigo no podcast também, maravilhosa, aquela menina é maravilhosa. E ela, de vez em quando, ela fala assim: Leia, vamos fazer outra novela? Eu falei assim: você não sabe, minha vida para. Porque você tem que cuidar de 50 personagens, de 40 personagens, porque as novelas que eu faço, elas são muito efusivas, né?
Ela
então,
gosta muito da
rádio
novela.
Então ela quer que eu faça, mas...
E era uma paixão do senador Haroldo, né?
Era.
Ele era apaixonado por isso.
Era rádio-novela. Eu fiz 12, inclusive participei de 2.
É. Você fez a mãe numa das novelas que eu dirigi, você fez
mesmo.
A mãe também. É.
Ai, que delícia.
Uma das mães. E é engraçado porque até hoje...
Teve uma que a Marina participou, foi a primeira, a Marina participou, era uma chiquérrima, né? E, nossa, foi maravilhoso. Eu amo, né, teatro.
Sim.
Eu quando era mais novinha... Eu também fiz teatro, eu interpretei aquela peça O Alto da Compadecida, eu fui o padre.
Ah. A gente que é de igreja faz muita coisa, tem
muito. Você
trabalha na área de louvor, você faz teatro, faz dança, então a igreja tem essa questão. Tanto é que muitos cantores americanos e brasileiros também, no mundo inteiro, saíram de igreja.
Saíram da igreja. Né? É pena que saíram, né?
Pena que saíram, literalmente, da igreja.
Porque podia... Não sei se tem condição também, né? Porque ser ator é meio complicado, né?
É.
Imagina.
Você é levado por um... Mas a gente tem muitos atores que se mantiveram né, no seu papel, no seu compromisso. A gente tem aí, mesmo não sendo cristão evangélico, até onde eu sei, Tony Ramos, por exemplo, é uma unanimidade no meio artístico, um cara correto e tal, todo mundo gosta, fez bons papéis, enfim.
Tony Ramos é um cara que nunca teve problema com ninguém.
Um referencial, né?
Um referencial.
E todo mundo que trabalha com ele diz que é exatamente aquilo ali, é um cara gentil.
É um gentleman.
É gentil ali no lidar. Mas essa questão da rádio novela é interessante porque mesmo com essa tecnologia toda que nós temos hoje, se coloca uma rádio novela, o público fica ali ligadinho, porque são os sons, a interpretação
e
tal.
Aquele som da rádio que é meio estaladinho assim. Aquilo é uma delícia.
Ficam... E a rádio novela...
Lavando louça e ouvindo uma rádio novela.
Sim.
É muito bom.
Você, aqui na 93, essas rádios, essas novelas que a gente fez, fizeram muito sucesso.
É.
Muito sucesso. E aí, nessa linha, a gente fez a Bíblia e a Mensagem.
Pois
Bíblia em áudio, a mensagem.
Ah, fala um pouquinho sobre isso, porque o meu sobrinho, ele é convertido, quer dizer, casado com a minha sobrinha, ele é convertido de pouco tempo, passou pelas águas recentemente, mas já leu a Bíblia toda.
Que legal.
Mas, na verdade, ele não leu, ele ouviu o Marco Ribeiro fazendo aquele... Fala um pouquinho
sobre
isso.
Chama-se Bíblia
em áudio, pode se encontrar?
A Mensagem, que foi lançada pela MK e pela Editora Vida. Né? Então está nas plataformas digitais, Deezer, Spotify Deezer, Spotify tem a outra,
tem a Amazon, tem Apple Music.
Então Bíblia em áudio, a mensagem. Eu fiz de Gênesis a Apocalipse.
Tem resto também.
Fazendo todas as vozes.
Fala um pouco sobre isso.
Todas as vozes. Foi um trabalho de 2 anos e meio.
Não é ele lendo, não. Ele interpreta até voz de mulher.
Sim.
Fala isso um pouquinho.
Foi um trabalho muito legal. Então, o deputado Haroldo, na época também, né, deputado, ele apaixonado por essa questão de rádio novela. Então, surgiu essa questão da Bíblia, de a Bíblia. Eu já fazia bastante culto doméstico aqui e debate, a gente estava sempre nos debates. E aí a Nira, que era da nossa igreja, Neira, que é aqui da rádio, falou: de repente o pastor Marco pode fazer bem essa Bíblia e tal. Aí me chamaram, e aí eu fiz os primeiros testes lá, e aí eu dei a ideia de fazer cada personagem com uma voz diferenciada, sem fazer aquela coisa de narração.
Uhum.
E eu dei a ideia de botar uma trilha também, porque não ia ter trilha, nada. Aí ia botar uma trilha e contrataram, né, não me lembro o nome do artista agora, do músico, para fazer uma trilha sonora ali, uma coisa leve.
Para trazer mais emoção.
Para trazer mais emoção. E aí eu ia fazendo a voz do narrador, a voz de Deus, a voz do fariseu, a voz do coisa, a voz da mulher. Eu fazia uma interpretação um pouco mais suave.
Como é que foi a voz da Jezabel?
Jezabel talvez fosse uma coisa um pouco mais assim, uma interpretação mais feminina, mas eu não fazia a voz de mulher, fazia... Buscava uma interpretação um pouco mais feminina, mas um pouco mais... Né,
meio bruxa,
meio bruxa. E eu só não fiz cantares, que é a noiva e o noivo. E aí quem fez foi Ana Lúcia Menezes, uma irmã também nossa da igreja, excelente dubladora, e que já dorme no Senhor.
Dorme no Senhor.
E ela fez a parte de cantares. Mas vale muito a pena você ouvir. Bíblia em áudio, a mensagem. E, inclusive, para pessoas que não são cristãs.
Sim.
Porque a pastora sabe que quando... Grava uma música, você coloca ali, você está sempre sabendo que é você que está fazendo, aí você, ai, por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assado? E eu tenho essa coisa, eu boto lá e às vezes eu esqueço que sou eu que estou fazendo.
Uhum.
Você fica tão envolvido ali, porque o seu cérebro vai criando as imagens. Então Jesus passou na Galileia e tal, e aí o fariseu disse, ó, Senhor, és tu o Senhor, não sei o que.
Meu Deus, demorou quanto tempo?
Foram 2 anos e meio.
Meu Jesus.
Trabalho árduo. Então, é um trabalho coordenado pelo pastor Marcelo também, o pessoal da rádio aqui dando um tremendo apoio. Gravei muita coisa aqui na rádio e muita coisa lá no estúdio. Foram tempos assim bem complicados. Eu fiz muito salmo chorando, né, gravando e lendo os salmos e chorando. Então tem a Bíblia passa realmente.
Aí vale a vários, pena, né? Vários... Vale a pena. Sim. Ouvir a Bíblia na voz de Marco Ribeiro.
Foi bem legal.
Nas
trabalho...
plataformas de streaming, né?
Os trabalhos mais lindos que eu já fiz. É só procurar que é gratuito, né? E eu não estou ganhando nada com isso, porque eu já o que tinha que ganhar já foi. Mas agora é só o pessoal baixar lá e.
E a sua voz é boa, ela é sonora, ela é radiofônica, ela é gostosa de ouvir, porque ela tem assim um chiadinho bem disfarçado.
Aí vem fazendo. Eu fiz a voz dos velhos também, quando João na Ilha de Patmos. Então o Senhor disse, façamos assim e tal.
E eu acho interessante que você é carioca, mas você fala Senhor.
Eu tenho essa coisa quando eu vou...
Eu queria tanto falar Senhor, eu só não falo porque vão dizer assim, a Leia tá metida.
É, porque quando eu faço...
Senhor, porta. Eu gosto. E você fala.
Sem querer, porque a gente foi adquirindo esse hábito, eu gravei muita coisa pro Discovery já de narração e tal. Então, eu quando vou dublar, eu falo, eu ponho mais o R de porta.
E o S também.
Vou abrir essa porta.
Porta.
Né?
Você não fala um porta.
Porta.
De velho, não.
Porta de carioca.
Não, nem...
A gente tenta neutralizar o sotaque.
Gente, você por acaso fica na frente do espelho procurando o personagem? Porque não vai parar só no Júnior, né? Como é o nome dele? Eu sempre esqueço.
Do
Homem de Ferro.
Robert Downey Jr.
Robert, não vai ficar só nele. Não vai ficar só nesses. Sempre vem mais. Você fica na frente do espelho, fazendo, descobrindo novos personagens?
Às vezes a gente brinca um pouco com a voz, né? E você mistura uma voz que você já fez num desenho com uma outra e sai uma voz diferente de acordo com o que casa lá nos personagens, né? Então, a própria questão da Bíblia mesmo que eu fiz várias vozes, então, às vezes, você está falando com você mesmo num diálogo ali que eu faço e você pensa que são duas pessoas realmente fazendo, né? E é assim, variou um pouco mais o velho, uma coisa assim, faz um garoto mais jovem, uma coisa mais aqui e tal.
Ele mexe legal aqui com as cordas vocais, né?
A gente vai fazendo essa brincadeira e aí você vai ao longo do tempo. E o rádio é uma baita de uma escola. Eu fiz muito rádio teatro também, não... Na época da Rádio Nacional, porque eu não sou da época, mas eu fiz muito rádio teatro, fiz muita locução e tal. Então você, o rádio te dá essa cancha, né?
Agora, uma coisa que me deixa assim, impressionada, como eu sigo o Instagram dos dubladores, eu não gravei o nome dos dubladores, mas eu já estou lembrando da fisionomia deles, né? E interessante porque muitos deles são senhores de idade.
Sim, sim.
E geralmente senhores de idade, quando vão ler, gaguejam, né? Tem a vozinha fraca. E, meu Deus, mas eles falam com uma dicção maravilhosa. Você tem treino de dicção, vocalize.
Eu acho que é a própria...
Porque são pessoas... A própria Selma...
Sim, eu ia falar
dela
também.
Ela tem uma dicção maravilhosa e ela fala textos imensos. E ela tá lendo.
Selma, se não me engano, tem 93, 94.
Gente, e a mulher fala, não tem aquele jeito de velho cansado, não, ela tem uma voz
assim. Foi internada na pandemia duas vezes na UTI, no CTI e tal, e graças a Deus se livrou e tá aí dublando até hoje.
Meu Deus, e a voz da Whoopi Goldberg.
E também a Marge Simpson, ela que faz a Marge Simpson dos Simpsons.
Menino.
Né? E dubla com a gente até hoje, gente, esperta.
Isso faz com que a pessoa demore a envelhecer.
Sim, ela ganhou até um prêmio agora, uma medalha.
É, eu vi vocês lá celebrando isso.
Uma homenagem a ela, porque a gente tem que realmente valorizar enquanto a pessoa está conosco, né? Então, e foram os que fizeram esse caminho aí para que a gente possa trilhar.
É.
E aí é nessa praia também que eu vou, depois de 40 anos de dublagem, é nessa praia também que eu digo para os jovens que chegam, né? Não cheguem chegando. Antes de você teve gente que ralou aqui para que isso fosse respeitado. É. Né?
E nós do passado, né? Eu não gosto muito de ficar fazendo essas comparações, mas o passado a gente aprendeu a honrar.
Uhum.
E essa nova geração, eles estão tão interiorizados que eles acham que o mundo é deles e às vezes acaba esquecendo que para eles estarem aqui teve...
Sim.
Gerações passadas.
É aquela coisa do jovem, né? De achar que sabe tudo. E à medida que você vai amadurecendo, você vê que a coisa não é bem assim. Mas a própria Bíblia diz, não remova os marcos antigos.
Pois é, não remova os marcos antigos.
O marco antigo.
É, não é você, não. Ai, gente. Mas é muito bom falar de dublagem. Sim, é muito bom falar de filme. Eu viajo muito, Marco. Eu viajo demais da conta. Que quando eu não estou viajando, eu quero ficar em casa. Sabe como é que eu fico? Eu fico no meu quarto, apago tudo, ligo minha televisão, que é bem grande, e fico assistindo.
Aí
eu
bota lá
gosto,
uma pipoquinha.
Ah, sim. E gosto de assistir filme. Eu assisto muitos filmes. E, inclusive, eu já estou numa idade que estou esquecendo um pouquinho dos nomes. Esqueci o nome daquela pregadora americana, que ela escreveu o livro Essa Minha Boca Grande.
Joyce Meyer.
Uhum. Ela tem uma dubladora também.
Sim.
Ela tem um programa, ela tem, né, um canal no YouTube, ela também tem programa na televisão, e tem uma dubladora que a dubla. Menina, mas a mulher...
Ela é de Minas.
Ela é de Minas?
Ela era de Minas.
Gente, mas ela é imponente.
É.
Porque a Joyce Meyer não é uma pessoa simples, né? Ela é uma pessoa...
Ela chega chegando,
ela,
né?
Chega chegando, ela não é de muitas risadas, ela é muito séria. Aí eu até, às vezes, vou lá ver se tem muitos comentários, porque...
Eu assistia muito a Joyce Meyer. Tinha de manhã, então eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã.
Eu fiquei assustada, porque a mulher tem muitos seguidores e muita gente que gosta de ouvi-la. Eu, inclusive, tenho alguns livros dela. Não era assim muito simpática ao estilo dela, que eu acho ela meio distante, mas tem os livros dela. Mas quando eu vi a dubladora da Joyce Meyer, eu falei assim, gente, onde que arranjar nessa mulher?
Dá trabalho. Eu dublei muitos pastores, o Chad Daniel, eu dublei Pastor Mark Finley, que era o orador mundial dos Adventistas, né? Então eu fiz várias convenções com ele, várias estudos com ele, e dublar pastor é muito difícil.
É muito
assim,
difícil.
Porque o pastor está ali na pregação e está empolgado e tal, e nem todo mundo sabe, e a gente como tem também essa questão da igreja, você já sabe onde
já
vai.
Já sabe onde que tem que dar uns gritinhos maior.
É, aí tem o dublador que não está habituado, tem até mais dificuldade. Mas eu já dublei muitos pastores também.
É.
É difícil.
E dublar, por exemplo, T.D. Jakes. Oh, não pode botar uma voz fininha,
sim,
né?
Sim, sim.
O homem é...
Você tem
uma
que...
hora de homem.
É, você tem que estar ali, botar uma voz que seja adequada.
Compatível, né?
Compatível.
Imagina colocar a voz do Anderson Silva, aquele lutador.
Sim.
Ai, ai, ai,
e
ai,
é uma das coisas da dublagem. Por isso que a gente diz que a dublagem é imagem. Eu tenho um exemplo clássico, que era uma série chamada Magnum, né, que era o Tom Selleck.
Uhum,
pessoal,
eu lembro.
Entrando aí depois, o Tom Selleck é um ator, um bigodão desse tamanho, assim. Só que a voz dele no original é uma coisa... É nasalada, é uma voz assim.
Ele é de Chicago, por aí.
Por aí, né?
Tem uma voz meio... interiorana, né?
É, uma coisa mais... E quem dublava ele era o Francisco Milani.
Que
tinha um vozeirão tremendo.
Francisco Milani, maravilhoso.
Se você colocasse uma pessoa com a voz dele, não casaria,
não
é um dublador. É a mesma coisa do Anderson Silva.
Uh-huh.
Se alguém fosse dublar, você botasse o dublador.
Nossa,
falando assim, não ia...
A voz dele é uma vozinha de garoto.
É, não ia casar, né? Então, homem daquele tamanho tinha que botar uma voz um pouco mais forte. São essas coisas que a dublagem...
Então vocês não chegam ali e pega qualquer um, né? Tem que casar
voz
com personagem, porque tá arriscado até da pessoa do filme não ter uma boa venda se o dublador não for...
Sim, ó, a dublagem ela pode melhorar um filme, como já aconteceu muitas vezes, dela melhorar o filme, depois de dublado ele fica assistível. E acontece também da dublagem ruim, feita por não profissionais, pessoas curiosas e tal, você acaba com o filme. Tinha uma série da Netflix, acho que era uma das séries mais caras da Netflix, que era dublada fora do Brasil, acho que era dublada em Los Angeles, uma coisa assim. E eu amava a série, só que não dava para assistir, porque a dublagem era terrível.
Ruim.
Então eu amava a série. Aí depois, tanto é que as pessoas reclamaram, e redublaram a série no Rio de Janeiro. Redublaram, passaram a dublar a outra temporada, depois redublaram toda a primeira temporada no Rio, com dubladores mais experientes e tal.
Como é que é o nome mesmo? Michael Caine? Como é que é o nome daquele negão que faz aquele filme que você dubla, meu Deus, que tem uma família?
Ah, Michael Kyle.
Michael Kyle, né? É. Aquela mulher, a esposa dele...
Uhum.
Você conhece ela?
Sim, a Mabel César, foi minha aluna.
Ela fala o tempo inteiro no falsete.
Oh, Michael! Então, difícil de dublar aquela atriz demais. A Mabel foi minha aluna e desde o começo a Mabel já se mostrava assim...
Sério?
Um talento tremendo.
Tem muita criança na dublagem?
Tem, porque hoje em dia os clientes só aceitam crianças sendo feitas por crianças.
É porque tem uns filmes aí que adulto dublando criança...
É porque antigamente você não podia ter criança no estúdio, né, e tal, e para facilitar também a dublagem em si, os adultos faziam as crianças, né? Isso tem tempo já. E depois os clientes começaram a exigir criança.
Criança mesmo,
fazendo,
né?
Fazendo
porque
criança.
Porque não é qualquer um que sabe fazer criança, né?
Sim, não tem...
Não
tem,
é qualquer
umas atrizes que conseguem fazer, né? Mas a gente tinha, inclusive, um clássico, era um dublador, Cleonir. O Cleonir que dublou o primeiro Karate Kid, ele era o garoto do Karate Kid. Ele dublava o Mickey também. O Cleonir fazia uma criança assim, um garotinho, uma voz bem, bem fininha, era um ator maravilhoso, doidinho da cabeça, mas era gente muito boa.
E aquele que dubla o Pato Donald?
É o Galvão.
Você me mostrou a foto dele hoje.
É o Galvão.
Você também faz, hein?
A gente faz uma brincadeira, né? Porque você tem que ter toda a dicção ali, né? Porque tem gente que faz aqui na garganta.
Eu queria que você fizesse...
E tem na bochecha, como
meu
é
o
original. Então você tem que treinar para poder fazer tudo direitinho. O Galvão faz muito bem.
Ah, muito bem. Você conhece os dubladores do Chaves?
O Chaves é em São Paulo. Conheço, São Paulo, assim,
né?
Um ou outro. O Seidel, que
a
já dublou aqui com a gente.
Professor Girafales.
Professor Girafales, alguns outros. Porque agora a gente está tendo mais essa interação com o pessoal de São Paulo.
Eu acho que deveria ter essa interação, porque vocês são maravilhosos.
É, a gente, como você fica muito concentrado aqui, eu estou dublando bastante em São Paulo, e agora com a questão do remoto, você poder dublar remotamente, então eu tenho feito muitas coisas em São Paulo. Eu fiz agora, por exemplo, a Bete e a Feia, né?
Nossa,
aquela novela que foi redublada, eu fiz o senhor, como é que é, o senhor, oh meu Deus... Esqueci o nome dele, fugiu o nome dele agora.
Já passou um tempo, né?
Não, passou um tempo e agora ela foi redublada.
Ah,
e agora está no ar de novo.
Ah,
E tem a Bete a Feia 2024.
Sério?
É a continuação.
Está na Netflix?
Está na Amazon.
Amazon.
Aí é a continuação da novela, com eles mais velhos agora, com outras situações.
Tem cada personagem.
Senhor Armando.
São ao concurso, né?
Sim, sim.
Não dá para você esquecer.
Essa novela explodiu.
Explodiu.
Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, e nos anos, acho que era 2000 mais ou menos, e estavam lançando essa novela na feira e tal.
Então, ela passou no SBT lugar, também.
Passou também, né?
Passou a novela, né? É.
Para todo lugar era Bete a Feia, nos ônibus e tal. Foi
agora
um
engraçado, né, que esses filmes, essas novelas, a pessoa botou um óculos, fica diferente, né?
Sim, sim.
Aí depois tira o óculos, todo mundo... Oh,
reconhece. Coisa de novela.
Mas, gente, nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa e eu acredito que nós já estamos chegando... No final, olha lá, o papelzinho já levantou, mas você não pode deixar este podcast ficar somente contigo. Você tem que passar isso adiante. Então compartilha, curta, comenta e torne este podcast relevante, tá bom? Para o YouTube, né? Para o YouTube espalhar mais.
É verdade. E passa o link para mais 4 amiguinhos.
Isso, imagina, e se aí... cada um passar para 4...
4 amiguinhos, aí a coisa vai embora.
Maravilhoso, né? Esse podcast tem sido uma bênção, crente pode. Talvez você pense assim, mas a vida do cristão é uma vida tão cativa, não pode fazer nada, não pode fazer... Você pode fazer tudo. O próprio apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito. Ilicitude é permissão, você tem permissão para fazer, só que você não faz exatamente porque você é livre para fazer ou não fazer. Tem coisas que a gente pode fazer e entristecer o Espírito Santo, então a gente escolhe não entristecer, tá bom? Passa adiante e esteja conosco aqui nos próximos episódios, porque só tem coisa boa.
Vem,
você quer
coisa
falar um
boa.
Pouquinho sobre esse podcast? Dá uma força aí com essa voz linda que você tem.
Olha, gente, podcast é algo tremendo que você fica ouvindo assim horas e horas. A pessoa tá arrumando a casa, a pessoa coloca ali no YouTube, ou coloca no carro, né, assistindo ou só ouvindo. E realmente você é fonte de cultura, você Sim. sabe sobre várias coisas, e aqui a pastora Leia chama muita gente interessante, que você ouve sobre diversas coisas. E interessante que a senhora falou agora sobre essa questão das pessoas terem o cristão como alguém, me desculpe até a expressão retrógrado, ou burro,
tapado,
não, e não é isso. A gente tem médicos, advogados, escritores, atores, que são cristãos, né? Então esse preconceito que havia, né, porque é um preconceito realmente, isso já tá caindo por terra há muito tempo, e cristão são pessoas normais, que vão no restaurante, que comem, e cristão come.
Se alegram. Aliás, nós somos bem felizes,
é
né?
É verdade.
A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Imagina.
Olha isso.
Imagina ele estando conosco todo o tempo.
É verdade. Então, é isso. Vamos compartilhar.
Isso. Dá aí os seus contatos, fale alguma coisa sobre você, porque a gente já está terminando.
Ah, obrigado, é um prazer estar aqui, né, no Crente Pod, com a pastora Leia Mendonça, que há um tempo, por causa das nossas agendas, nós não nos vimos, pastor Serjão também, a pastora Leia mora no nosso coração, aquela igreja mora no nosso coração, e dizer para vocês que a gente está aí na dublagem nesse tempo, e estamos lá na Assembleia de Deus Ministério Kairos, na Tijuca, rua São Francisco Xavier, número 94, próximo ali ao metrô São Francisco Xavier, com várias conduções ali, metrô na porta. E em novembro agora estamos fazendo 18 anos.
Meu Deus!
Passa rápido, né?
Muito rápido.
Passa rápido. Quero convidar você para estar lá conosco. Rua São Francisco Xavier, 94. Kairos, com K e S no final. Tempo de Deus. Kairos. Assembleia de Deus, Ministério Kairos. E as minhas redes sociais, que é @marcodubi, de dublador. Marco Dubi. Você botar Marco Dubi no Instagram e Marco Ribeiro, onde você botar aí, você vai achar alguma coisa nossa aí.
E a Leia Mendonça, se você quiser um pouquinho mais da Leia, é só ir lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok. Eu tô em todos os lugares, né? No Reels, eu tô em tudo. Porque hoje a gente pode usar todos os meios para falar de Jesus. Falar que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta e só Jesus transforma. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.
Você ouviu Crente Pode? O podcast da Leia Mendonça. Oferecimento MK Music.